O Brasil em Debate está de volta com os deputados Assis Carvalho, do PT do Piauí, e Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo. Nosso tema é a reforma política. Deputado Edinho Araújo, a reforma política tem vários componentes, vários detalhes importantes. Qual que o senhor destacaria como o mais importante?
Bom, é preciso fazer um diagnóstico de qual é o interesse hoje da juventude e de quadros da sociedade, como empresários, profissionais liberais. O desinteresse é quase que absoluto. Você não vê caras novas, você não vê gente nova se dispondo a entrar na vida pública. Portanto, é preciso que nós tenhamos um novo diploma legal, uma nova configuração, para que essas pessoas possam vir oxigenar o mundo político brasileiro. Considero que a questão do financiamento público, tão mal entendido, Holanda, e o deputado Assis poderá dar a sua contribuição, hoje nós percebemos que a população raciocina da seguinte forma: financiamento público, eu vou pagar com o meu dinheiro, com o meu imposto, a campanha de dos candidatos, né? Este é o raciocínio. Só para dar um número, hoje nós já temos a campanha política financiada com dinheiro público. Ou o horário gratuito, entre aspas, do tempo de televisão e de rádio. Nós sabemos que há uma desoneração, há uma questão de que o governo não cobra aquele horário que é da rádio e da televisão para os programas políticos, tá certo? Isso tem custo e é dinheiro público, que normalmente nós não percebemos que esta campanha, a campanha política, já tem o dinheiro público, o fundo partidário. O que é o fundo partidário? É o dinheiro do orçamento. Agora, nós vemos aí campanhas milionárias, campanhas que custam milhões de reais por esse Brasil afora. Nós precisamos compreender que, muitas vezes, o dinheiro que é doado por uma empresa pública, nenhuma empresa faz doação pelos lindos olhos de alguém ou pela democracia brasileira. O que há é um jogo de interesses aí.
Faz doação e quer uma contraprestação.
Você recebe lá na frente. E aí, o que é que ocorre? É o custo da obra que foi encarecido. Então, eu considero, Holanda, é um tema discutível. Mas eu acho que é possível financiar as campanhas através dos partidos políticos. E aí, haveria uma distribuição equânime para os candidatos. E aquele candidato que estivesse gastando um pouco mais, ou gastando além do que o partido determinou, ele não poderia, portanto, nesse sistema, colocar o seu próprio dinheiro, porque o candidato rico, ele colocando dinheiro na campanha, ele estaria sendo beneficiado, haveria uma desigualdade. Eu considero que campanha política, você se coloca como candidato, apresenta o seu currículo, o seu programa de trabalho. O partido político te dará um tempo de televisão igual aos demais candidatos, mas é claro que nós sabemos todos que o tamanho dos partidos é medido pela Câmara Federal. E por isso aí entra a questão de coligações, que eu considero que isto tem que ter a cláusula de barreira. O partido tem que ter o seu tamanho exato e se mede o tamanho pelo voto dado aos deputados federais de todo o Brasil, que representam o povo brasileiro. Então, eu considero que nós temos que fazer uma grande mudança. Eu sou totalmente favorável ao financiamento público de campanha, contra o financiamento de empresas privadas, porque aí é que está o grande ralo, aí é que está o grande fator de corrupção, porque se estabelece um vínculo promíscuo entre o candidato e o mundo econômico.
Mas só é possível fazer uma reforma verdadeira, substantiva, numa constituinte, porque se aprova matéria importante, por maioria simples. Agora, no Congresso funcionando normalmente, quase tudo é emenda constitucional. Aí são 3/5 de deputado para poder aprovar. O senhor não acha?
Bom, aí é questão de você fazer um plebiscito onde a população já teria a própria participação na formatação deste projeto. E aí é o envolvimento da própria sociedade. Nós sabemos o quanto é difícil, e é por isso que até hoje não temos uma reforma política, porque muitos itens da reforma política passam por lei, mas também há a grande questão que se coloca, que são emendas constitucionais. E nós sabemos o quanto é difícil passar uma emenda constitucional num país onde é de extensão continental e onde cada parlamentar tem a sua visão da sua realidade.
Deputado Assis Carvalho, o senhor tem alguma ideia de como viabilizar essa reforma sem constituinte?
Não vejo nenhuma possibilidade. Posso lhe dizer que, quando fui eleito deputado federal, aqui, nesse meu primeiro mandato, vim com essa doce ilusão que poderíamos fazer uma reforma política. Depois percebi que a possibilidade aqui é nenhuma. Né? Aqui você faz uma questãozinha pontual, como bem colocou o deputado Edinho Araújo, dá a sua parcela de contribuição, mas até para resolver um pequeno problema, como é a situação da migração de deputado para partido, levando tempo de televisão, ele sabe a dificuldade, o tempo que a gente leva para aprovar um projeto de lei como esse. Então eu só acredito na possibilidade de uma reforma neste país diante de uma constituinte exclusiva, onde os seus membros não poderão estar disputando o mandato parlamentar. Terminou o seu papel, terminou o seu mandato. Ponto.
A presidente Dilma já chegou a propor já a constituinte.
O Partido dos Trabalhadores já tirou uma...
E se frustrou.
O Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores tomou uma posição formal, está estimulando todo o nosso partido a fazer o debate, participar do plebiscito e fazer um esforço, porque nem a presidenta sozinha, nem um partido sozinho, se não tiver a compreensão da sociedade, nós não teremos a reforma política. E a falta da reforma política é muito cara para o povo brasileiro. O deputado Edinho colocou com muita propriedade. Nós precisamos resolver a questão do fim do financiamento privado de campanha. O financiamento privado de campanha é um escândalo. Ninguém financia um parlamentar, ninguém financia um governador, um prefeito que não esteja exatamente olhando na sua contrapartida.
É um instrumento que estimula a corrupção.
Que estimula a corrupção. Então é preciso a gente compreender. E, lamentavelmente, se a gente não resolver essa situação pelo fim do financiamento privado, os esquemas continuarão sendo alimentados e aí começa aquele debate pequeno aqui e acolá e a gente não mexe na raiz da questão. Agora, para que a gente possa lutar pelo fim do financiamento privado de campanha, é preciso compreender que a sociedade, ela custeia as instituições, toda instituição, ela seja o Congresso Nacional, seja o judiciário, toda a sua estrutura, ela é financiada pela sociedade. O que é que tem? É que não dá também para ter o financiamento público de campanha se não tivermos o redesenho do modelo da escolha parlamentar. Esse modelo de eleição proporcional é outra grande loucura. É diferente. Você tem hoje, eu não sei em São Paulo, mas no Piauí nós devemos ter em torno aí de mais de 200 parlamentares se apresentando. São Paulo são 70 vagas, não sei se o deputado Edinho sabe lá, mas talvez...
Mais de mil.
Mais de mil. É como se fosse mais de mil projetos. É diferente se a sociedade pudesse fixar a 33 projetos. São os 33 partidos, cada partido vai à TV e diz para a sociedade o que é que ela quer para o país. A sociedade vai escolher o partido ou os partidos dentro da sua profissionalidade que convenceu, né? Que convenceu a sociedade. E dentro dos partidos, quem quiser participar, ele vai organizar partido, ele vai para a base, ele vai sair da sua zona de conforto e ele vai disputar dentro do partido a lista pré-ordenada. Ora, se lá em São Paulo o partido PMDB, na hora da votação, diz que pela sua quantidade de voto tem direito a 5 parlamentares, Os cinco primeiros pré-ordenados serão os cinco escolhidos pelo partido no debate interno. Se o PT diz que são 15, serão 15 ou assim por diante. Agora, aí tem alguém que diz, ah, mas assim eu não posso participar. Muito pelo contrário. Uma pessoa simples, uma pessoa do povo, ele tem muito mais condição de participar de uma eleição dentro do seu partido do que do debate maluco de todo mundo com esse financiamento desorganizado, desordenado, gente comprando gente. Isso é uma promiscuidade. Isso que está acontecendo no modelo vigente é insustentável. Então, nós precisamos aqui compreender. A reforma só será possível acontecer com a Constituinte exclusiva e temas como esses, que é o fim do financiamento privado e a lista pré-ordenada para fortalecer os partidos, serão temas caros, importantes para que a gente possa fortalecer a nossa democracia.
O nosso tempo está praticamente esgotado. Deputado Edinho Araújo, como é que o senhor vê a proposta alternativa de reforma pontual? Bom, aprovar por pontos.
Esta seria uma alternativa. A outra questão, Tarcísio, seria você votar uma reforma política que não vigorasse imediatamente para a próxima eleição, mas votasse um texto, aí acabaria essa questão do deputado estar votando contra si. Eu tenho a impressão que uma reforma política que vigore para uma próxima eleição, não imediatamente, mas levando algum tempo para que ela possa vigorar, eu acho que talvez fosse uma saída para que nós pudéssemos ter uma reforma política. Outra questão que eu considero fundamental é o voto distrital. O voto distrital é importante para que nós possamos ter uma maior fiscalização do agente político.
Agora, a maioria dos deputados torce o...
Tá certo? Eu sei que isso contra. Não é, mas o eleitor, hoje uma campanha, eu não sei no Piauí, onde o deputado Assis conhece de sobejo, eu conheço São Paulo, não tem sentido um candidato rodar o estado inteiro, isso encarece qualquer campanha. E dentro dessa linha que eu entendo, que é possível o partido ser o detentor dos recursos, distribuindo de forma equânime com relação à sua representação, nós poderemos ter uma reforma que mude essa realidade, atraindo a juventude e aqueles que estão à margem desse processo político. Portanto, o voto distrital para mim é fundamental.
Olha, eu queria aqui agradecer a presença dos deputados Assis Carvalho, do PT do Piauí, e Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo. Brasil em Debate termina aqui. Nós debatemos como viabilizar a reforma política. Eu sou Tarcísio Holanda e espero você em um próximo programa.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.